Está na hora de um novo Direto ao Assunto nesta tarde política. Ao longo da tarde temos estado a ouvir os líderes parlamentares dos diferentes partidos representados no Parlamento para nos expressarem e partilharem com os nossos ouvintes a opinião que têm face ao programa de governo que hoje foi apresentado. A esta hora é a nossa convidada Mariana Leitão, líder parlamentar da Iniciativa Liberal. Bem-vinda.
Olá, muito boa tarde, obrigada.
Mariana Leitão, já disse hoje no Parlamento que o programa de governo é insuficiente, apontou como exemplo as medidas para a saúde, o salário médio e os objetivos para o salário médio e a redução do IRS que para a Iniciativa Liberal ficam aquém. Apesar disso, também disse que não faz sentido votar a favor da moção de rejeição ao programa de governo apresentada pelo PCP e deduzo também pelo Bloco de Esquerda, como acabámos de saber há pouco, que também vai avançar com uma moção de rejeição, mas pergunto-lhe se o documento que hoje conhecemos pode pôr de algum modo em causa o apoio dos liberais a um orçamento do Estado da AD.
Bem, há várias questões. Por um lado, a questão das moções de rejeição não nos parece que nesta fase façam, ou seja, não há nada neste programa que possa constituir um prejuízo imediato. Há, efetivamente, alguma falta de ambição face aos problemas que o país enfrenta e que se pretende que se resolvam com alguma urgência. Mas há aqui um conjunto de intenções e essas intenções, algumas delas vão ao encontro daquilo que são algumas dessas necessidades. Agora, depois há questões concretas, algumas que eu já apontei e que acabou de referir, nomeadamente esta questão do salário médio, algumas questões relacionadas com a carga fiscal que não reduz com o impacto que deveria reduzir, na nossa opinião, para aliviar no imediato as famílias e que obviamente nós achamos que há essa falta de ambição e que há essa insuficiência, mas estamos disponíveis para no Parlamento apresentarmos as medidas que consideramos serem fundamentais para não só resolver os problemas como ir ao encontro dessa ambição que temos e, na discussão que se fará dessas várias medidas, podermos apresentar os nossos pontos de vista e demonstrar que há, de facto, uma mais-valia efetiva nessas medidas. E esse é o nosso empenho neste momento. Uhum. Agora, também, lá está, não me parece que acabámos de eleger uma nova configuração da Assembleia da República. O governo foi indicado e parece-nos que é importante que haja também aqui alguma estabilidade e que se permita que este governo possa trabalhar de forma a poder pôr em prática algumas das suas medidas. Aquilo que consideramos é que, efetivamente, em algumas matérias não vão tão longe quanto nós gostaríamos e por isso é que dizemos que acaba por ser um programa insuficiente, com um conjunto de intenções que ficam aquém daquilo que nós consideramos ser o necessário para poder fazer estas transformações e estas reformas urgentes que nós consideramos serem essenciais para o país.
Estamos e por isso para a Iniciativa Liberal seria importante haver já um retificativo?
Isso, obviamente, é uma decisão que compete ao Governo. Nós estamos, obviamente, disponíveis para fazer a apreciação desse documento, se assim for o caso. Agora, o que consideramos que é, de facto, importante é que se permita rapidamente, e isto é mesmo muito urgente, aliviar as famílias. As empresas então, e garantir que há mais crescimento económico.
Muito bem, então vamos falar sobre essa, que é uma das propostas com mais eco da Iniciativa Liberal e que constava do programa com que se apresentou às eleições, a redução acentuada de impostos, tanto para famílias como empresas. O programa de governo prevê a redução do IRS até ao oitavo escalão, através da diminuição das taxas marginais, entre 0,5% e 3%, a diminuição do IRC, à razão de 2 pontos percentuais por ano. Não é o choque fiscal defendido pela Iniciativa Liberal?
Aponta algumas das propostas ou das intenções do Governo, mas que obviamente ficam muito aquém daquilo que nós entendemos que é o necessário. Vamos ver, por exemplo, na questão das pessoas que neste momento ganham 1.000 ou 1.100 ou 1.200 euros, estamos a falar de uma redução que vai ter um impacto de 5 ou 6 euros ao fim do mês para estas pessoas. Obviamente isto fica aquém daquilo que nós consideramos ser urgente e necessário para que as pessoas sintam, de facto, esse alívio. Porque aquilo que nós sentimos, e isto é óbvio que, e estamos a falar, neste caso, de maiores de 35 anos, que depois há a questão da...
Do IRS jovem, não é?
Uhum. Mas para as pessoas que têm mais de 35 anos e que ganham vencimentos nesta ordem de grandeza, o impacto é manifestamente insuficiente. E, portanto, obviamente que para nós, Iniciativa Liberal, seria importante que houvesse um alívio maior para as pessoas e que no fim do dia isso representasse terem maior disponibilidade financeira ao fim do mês, ainda para mais fruto daquilo que é o seu trabalho. E nesse sentido é que dizemos que é claramente insuficiente. No caso do IRC, relativamente às empresas, estamos a falar de uma redução gradual ao longo dos próximos 3 anos para alcançar os 15%. Ora, na nossa visão, era importante que houvesse uma redução mais imediata para essa ordem de grandeza de valores, porque isso é o que faz com que, de facto, as empresas, nomeadamente as que pretendam investir em Portugal, sintam a confiança de que há aqui uma situação fiscal interessante e competitiva para que, de facto, elas sintam que podem vir para o nosso país e instalar-se no nosso país.
Portanto, concordam com a meta, concordam com a meta, não com o tempo necessário para atingir essa meta?
Então, nós efetivamente, a nossa proposta no programa eleitoral era uma redução para os 12%. Consideramos que reduzir a taxa atual para os 15% já é um bom avanço. Agora, consideramos é que esse avanço devia ser feito no imediato, exatamente por aquilo que eu acabei de explicar, porque se o diluirmos no tempo, isso não acaba por ter ou não ter a consequência de atrair esse investimento de empresas estrangeiras, que obviamente é fundamental para aumentar o emprego, acabar por ter como consequência também o aumento dos salários e produzir e garantir com isso também mais crescimento económico. E isso para nós seria algo estrutural e fundamental de ser feito no imediato. E mais uma vez, por isso também dizemos que, apesar da intenção ir no sentido que nós achamos ser o correto, esta dilatação no tempo acaba por ser algo que consideramos ser insuficiente para aquela que é a urgência no imediato. Porque aquilo que nós queremos, no fim do dia, é garantir que o país tem políticas e tem um cenário em que as pessoas sintam confiança ou para virem para cá ou para cá ficarem. E aquilo que acabamos por fazer com estas propostas, com estas intenções pouco ambiciosas, é não dar a confiança suficiente. Agora falo concretamente na questão da imigração, das pessoas se reterem no nosso país. A verdade é que nós temos muita gente a imigrar, não só jovens que vão ser abrangidos pelo IRS jovem, mas muitas pessoas também que, numa fase posterior da vida, acabam por não ter alternativa se não emigrar e, portanto, não fazendo estas mudanças, também não estamos a dar essas condições para que as pessoas sintam confiança para estar no nosso país e não sentirem que têm de estar a ir para fora para encontrarem salários e um enquadramento fiscal que lhes permita ter uma boa vida. Não, nós queremos que as pessoas tenham uma boa vida no nosso país e consigam fazer face às suas despesas, coisa que hoje em dia não conseguem, na grande maioria dos casos.
Mariana Leitão, estamos mesmo a terminar, pedi-lhe uma resposta rápida. A senhora criticou hoje o programa de governo, dizendo que só pretende recorrer ao setor privado e social quando o Serviço Nacional de Saúde falha. Isto é uma crítica desde já ao plano de emergência para a saúde que o executivo de Luís Montenegro quer desenhar nestes primeiros 2 meses de governação?
Não é uma crítica ao programa de urgência, até porque nós não o conhecemos. É uma crítica, efetivamente, a uma questão, que é daquilo que é possível perceber pelo programa do governo, esta questão de recorrer ao setor privado e social é já numa situação em que o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta ou não consegue dar resposta, as pessoas já estão numa situação quase de desespero e só aí é que entra a possibilidade de recorrer ao privado e social. E nós temos, obviamente, uma visão diferente na questão da saúde, em que os vários setores, o público, o privado e o social, trabalham em conjunto para dar resposta às pessoas. E depois há aqui outra questão que também nos parece claramente uma falha deste programa do governo, é não haver uma única referência às parcerias público-privadas que também não só provaram no passado serem parcerias que promovem uma prestação melhor do serviço às pessoas, aos utentes neste caso, como é algo que nós consideramos ser fundamental regressar, que permita que haja essas parcerias como forma exatamente das pessoas terem mais acesso à saúde e com melhor qualidade e como forma também de resolver alguns destes problemas que nós temos na saúde, nomeadamente as listas de espera e do facto de neste momento não ser um acesso universal, porque só quem consegue ter seguros de saúde é que consegue efetivamente ter liberdade de escolha. Quem não tem possibilidade de pagar um seguro de saúde não tem essa liberdade de escolha e, portanto, fica sujeito às listas de espera do Serviço Nacional de Saúde.
Mariana Leitão, muito obrigada por ter vindo direto ao assunto, a nova líder parlamentar da Iniciativa Liberal.